Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, amigo ouvinte do norte do Brasil! Vamos começar o programa na companhia de uma turma bem animada.
É o grupo musical La Pupunha, de Belém do Pará. Essa música que você está ouvindo agora se chama Saída de Emergência.
E é ela que vamos ouvir inteira daqui a pouco no nosso quadro cultural.
E, Macau, não foi por acaso que começamos o programa com essa animada banda do Pará.
Eu sei, Selma. Temos convidados de Belém do Pará. Eles já estão a postos para participar do Prosa Rural.
Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural. Eu sou Renata Bahia e hoje estou aqui para conversar com o engenheiro agrônomo, Dr. Rafael Moisés Alves, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, que vai falar sobre as boas práticas na cultura do cupuaçu.
Olá, Renata. Obrigada por trazer este tema para o nosso programa. Já, já a gente confere sua entrevista com o Dr. Rafael.
E quem também ajuda a gente a fazer o programa de hoje são nossos colegas da Embrapa Amazônia Ocidental, de Manaus, no Amazonas.
Hoje o amigo produtor vai ficar sabendo o que fazer para melhorar a qualidade da sua plantação de cupuaçu.
Seguindo todas as recomendações, você pode evitar uma série de problemas, como a vassoura de bruxa, a principal doença que afeta os ramos, as flores e os frutos do cupuaçuzeiro.
Então, se você trabalha com a produção de cupuaçu, preste atenção nas informações dos pesquisadores Rafael Moisés Alves, da Embrapa Amazônia Oriental,
e Rosângela Reis, da Embrapa Amazônia Ocidental.
Primeiro, o Dr. Rafael explica pra gente o que são boas práticas agrícolas.
Boas práticas agrícolas são uma série de cuidados, de medidas que o produtor deve utilizar para que ele possa produzir com mais eficiência, que ele possa ter mais segurança nas operações de campo, que ele afete o mínimo possível o meio ambiente e que ele possa oferecer um produto, que no caso seria o fruto do cupuaçu, produto de qualidade e confiabilidade para o mercado consumidor.
E até onde eu sei, Selma, a vassoura de bruxa é a principal doença que ataca o cupuaçuzeiro.
É verdade, Macau. Mas tem outros problemas, como a broca, as plantas daninhas e as falhas na adubação do solo.
Então vamos conversar com nossos convidados para saber quais são as boas práticas agrícolas que ajudam o produtor do cupuaçu a evitar esses problemas.
Primeiro, vamos saber com a pesquisadora Rosângela Reis, da Embrapa Amazônia Ocidental, o que fazer para combater a vassoura de bruxa.
O produtor deve podar os ramos e retirar os frutos que estiverem com sintomas da vassoura. Cobrir bem com terra ou queimar os ramos podados e os frutos com sintomas da vassoura para evitar que o fungo frutifique, quebrando assim o ciclo e reduzindo a sua multiplicação no plantio. Ele deve observar sempre a plantação e a cada 2 meses eliminar qualquer vestígio da vassoura de bruxa. Também deve fazer adubação no seu plantio e conversar com os produtores vizinhos, pedir que eles também adotem as boas práticas para que toda a região fique livre dessa doença.
E tem também o problema da broca nas plantações do cupuaçu. A doutora Rosângela explica como o produtor pode combater essa praga.
Primeiro, ele deve verificar durante a safra se existem frutos brocados no plantio. Ele deve coletar diariamente todos os frutos, enterrar os frutos brocados, né, a mais de 70 centímetros, ou então queimar fora do local do plantio. Esse procedimento é necessário para quebrar o ciclo e reduzir a multiplicação da broca. Ele não deve deixar frutos abandonados na área do plantio e também não deve levar nem trazer frutos de locais onde já exista a broca para locais que ainda não foram infestados. Deve fazer adubação e também conversar com os demais vizinhos para que eles também adotem as boas práticas.
E ainda tem mais. Se o produtor não se preocupar com o controle das plantas daninhas, também não vai ter bons resultados na hora da colheita.
Mas eu estou curioso, Selma. Como deve ser feito o controle das plantas daninhas?
Quem tem a resposta, Macau, é o Dr. Rafael. Vamos ouvir a conversa dele com a nossa colega Renata Bahia.
Um dedo de prosa.
Doutor Rafael, tudo bem?
Tudo bom.
Doutor Rafael, explica pra gente como deve ser feito o controle das plantas daninhas.
Bom, esse é o segundo grande problema que a gente observa na maioria dos plantios aqui do estado do Pará. O controle das plantas daninhas é uma prática que deve ser feita para melhorar a produtividade, para diminuir pragas, enfim, para uma série de problemas que ocorrem na cultura. O primeiro passo é que ele deve manter sempre em volta da planta livre de plantas daninhas, quer dizer, fazer o coroamento, que é feito normalmente com enxada. O segundo passo é as entrelinhas, manter as entrelinhas sempre roçadas. Duas práticas devem ser feitas com mais intensidade no início do período seco para evitar que essas plantas daninhas concorram com a cultura do cupuaçu.
E, doutor Rafael, pelo que o senhor tem observado no campo, na sua opinião, o senhor acha que ele está fazendo a adubação correta ou não?
Adubação é um ponto essencial para qualquer cultivo. E, infelizmente, o nosso produtor não tem ainda o hábito de fazer análise de solo. E, através da análise de solo, é que nós vamos poder orientar qual tipo de adubação deve ser feita para cada caso.
Você está ouvindo a entrevista do pesquisador Rafael Moisés Alves sobre os cuidados para a produção de cupuaçuzeiro.
Agora vamos dar uma pausa nesta prosa porque chegou a hora do nosso quadro cultural.
Boa pedida, Selma. E você já sabe, a música de hoje vem de Belém do Pará. Com vocês, a banda La Pupunha, tocando a música Saída de Emergência.
Favas Contadas.
Nossos agradecimentos à banda paraense La Pupunha pela participação aqui no Prosa Rural.
E por falar em participação, tá na hora do amigo ouvinte ficar sabendo como enviar sua receita para a promoção Cozinhe com a Embrapa.
Prosa Rural.
Nete, corre aqui, mulher!
Que foi, Maria? Incêndio?
Quase! Ouvi aqui no rádio que a turma do Prosa Rural tá selecionando receitas.
Receitas? É mesmo?
Então, mulher, se a gente ficar entre as 10 melhores, pode até ganhar um daqueles livros bacanas de culinária lá da Embrapa.
Ué, você tá esperando o que pra mandar sua receita?
Você, Nete.
Eu? Por quê?
Pra você provar uma receita caprichada que eu inventei. Depois a gente anota tudo e manda pra lá.
Só se for agora, Maria.
Vou fazer aqui.
Envie sua carta com a receita para a Caixa Postal 8815, CEP 70-770-901, Brasília, Distrito Federal.
Você também pode ligar para o nosso telefone e deixar gravada a sua receita. Anote aí o número.
0800-646-1160. Ah, e não esqueça, quando você enviar sua carta ou telefonar, diga também o nome e a cidade da rádio onde você ouve o programa.
Prosa Rural, o programa que vai
Ajudar o trabalho no campo fica mais legal.
E é isso. Voltamos então a ouvir a conversa do pesquisador Rafael Alves com a Renata Bahia sobre boas práticas agrícolas na lavoura de cupuaçu.
Agora, Rafael traz dicas sobre o plantio das mudas do cupuaçu.
Pitacos da Hora.
Doutor Rafael, qual deve ser o espaçamento recomendado para a cultura do cupuaçuzeiro?
Nós recomendamos dois tipos de espaçamento. Quando a muda é do tipo enxertada, então o espaçamento deve ser 5 por 5 metros. 5 metros entre linhas e 5 metros entre plantas. Quando a muda é do tipo pé franco, o espaçamento um pouco maior. 6 metros entre linhas e 6 metros entre plantas.
E o cultivo, ele pode ser consorciado com outras espécies? E quais são essas espécies?
Nós utilizamos dois tipos de espécies. Espécies temporárias e espécies definitivas. Espécies temporárias que utiliza junto com o cupuaçuzeiro são a banana, bananeira, o mamoeiro, o maracujazeiro, e, enfim, todas as espécies que possam com 3, 4 anos serem retiradas da área. E como espécie permanente ou definitiva, existem espécies como as palmeiras, o coqueiro, o açaizeiro, pupunheira e também espécies essências florestais, no caso do paricá, do mogno, do jatobá, que vai conviver consorciada com o cupuaçuzeiro por 30, 40 anos.
Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Amazônia Ocidental e da Embrapa Amazônia Oriental por trazer informações tão importantes para o produtor de cupuaçu.
E uma última dica. Você, produtor, deve tomar bastante cuidado na hora de fazer o transporte e o armazenamento do fruto.
É verdade, Selma. Se o fruto se quebrar ou ficar muito tempo no solo, tomando sol ou chuva, ele vai acabar apodrecendo.
E para encerrar essa prosa, vamos ouvir o produtor de cupuaçu, Michinori Kunagami.
Fala, produtor!
Há 20 anos trabalho com cupuaçu. Comecei sem saber nada. É, boa prática, eu uso já mais de 10 anos essa prática de adubações, fazer preparação de muda corretamente, né? E planto, que eu aprendi a plantar, cultivar corretamente. E nós temos essa aproximação com a pesquisa, isso aí cada vez melhorar mais.
Faça como o seu Michinori e aplique as boas práticas na sua plantação de cupuaçu.
Assim você pode aumentar a produtividade da sua lavoura.
E fique agora com as informações dos nossos parceiros.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Floresta é música, afinal, os instrumentos são feitos de madeira. Em Manaus, no Amazonas, Rubens Gomes coordena os trabalhos da Oficina Escola de Luteria da Amazônia, OELA. É um projeto tocado pelas mãos de mais de 10.500 adolescentes. E lá, só se trabalha com selo de madeira certificada.
O selo garante que não há trabalho escravo, não há trabalho infantil, não há detonação, degradação da floresta. Então, há um produto de base sustentável. E é esta a mensagem que nós queremos passar. Nós podemos usar os recursos da floresta, nós precisamos apenas saber qual é a origem do recurso que nós estamos usando. Se ele tem base sustentável, nós devemos usar. Se ele não tiver base sustentável, nós devemos negar. Nós não devemos estimular o mercado ilegal de madeira. Então, ao adotar o uso exclusivo da madeira certificada, ela passou a mensagem para a sociedade que ela se compromete em respeitar o planeta e respeitar a sociedade.
Rubens Gomes é membro do Conselho de Gestão de Florestas Públicas que acompanha as ações do Serviço Florestal Brasileiro.
No próximo programa, vamos falar sobre os cuidados na fabricação de açaí congelado.
Você não pode perder. Um abraço e até lá. Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, Apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal, Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental e Embrapa Amazônia Ocidental.